Entrevistas. Neste podcast, vamos continuar falando sobre a Carta de Serviços do Tribunal de Justiça do Paraná. Além do julgamento dos processos, a Justiça Paranaense realiza outras atividades, como, por exemplo, a emissão de certidões e alvarás. Vamos destacar ainda a importância do Portal da Transparência e como é possível acompanhar o uso do dinheiro público nesta ferramenta. A desembargadora Ana Lúcia Lourenço, ouvidora-geral do Tribunal de Justiça do Paraná, conversa com a gente sobre esses assuntos. Obrigada pela presença, desembargadora, por estar mais uma vez aqui com a gente.
Eu que agradeço o convite, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Desembargadora, o setor público vem se adequando para garantir a transparência e a efetividade de suas ações. No portal de transparência do TJPR, quais informações podem ser encontradas? Por exemplo, todas as compras realizadas pelo tribunal constam nesse portal?
Pois bem, o portal da transparência do Poder Judiciário do Estado do Paraná, ele se encontra realmente no site do Tribunal de Justiça, em uma das abas. À esquerda, logo de quem abre esse portal, encontra essa aba com denominação Portal Transparência. Ele foi criado para que a população possa realmente fazer o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos pelo Tribunal de Justiça. E as informações disponibilizadas, elas estão em constante processo de atualização e aperfeiçoamento. Nesse portal, nós poderemos encontrar informações sobre todas as movimentações financeiros do tribunal, inclusive sobre as compras realizadas pelo tribunal, como você perguntou. Lá no portal, obrigatoriamente, consta o número de servidores e também a lotação de respectivos servidores, a folha de pagamento, quer dizer, os valores que são percebidos por cada um dos servidores, os pagamentos feitos pelo tribunal, informações sobre a gestão orçamentária e financeira do tribunal, o controle de estoque, as licitações e as contratações realizadas pelo Poder Judiciário do Paraná e os contratos de fornecedores também. E clicando nessa aba referente a contratos de fornecedores, a pessoa que quer saber a informação sobre um determinado contrato, basta ela preencher um quadro com as informações que ela tenha sobre esse contrato e clicar no ícone pesquisa. Logo em seguida vai obter as informações sobre o que precisa saber em relação ao respectivo contrato. E no mesmo portal também nós temos ali a publicação também da frota de veículos que o tribunal tem. E muitas pessoas até não sabem, mas nós temos também informações sobre a justiça em números, ou seja, a produtividade do Poder Judiciário, a produtividade de cada unidade e dos magistrados. Por vida e consequência, também são noticiados no mesmo portal as estatísticas envolvendo também essas produtividades, tanto das unidades como dos magistrados. Então, em síntese, seria isso, referente ao portal da transparência, que realmente é uma maneira da população acompanhar a aplicação de todos os recursos, tanto os recursos humanos como os recursos financeiros pelo Poder Judiciário.
Existe uma lei que exige que todos os dados sejam atualizados periodicamente no Portal da Transparência. É uma maneira de possibilitar a fiscalização do uso do dinheiro público, desembargadora?
Sim. A Lei Complementar 131, também conhecida como a Lei da Transparência, ela é uma lei brasileira que foi sancionada em 2009 e que obriga tanto a União como os estados e municípios a divulgar os seus gastos na internet em tempo real. Daí a criação do Portal da Transparência. O descumprimento dessa lei pode ser denunciado aos tribunais de contas dos estados ou ao Ministério Público, por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato. Porque é obrigatório, realmente, cada uma dessas unidades da federação divulgarem os seus gastos em tempo real. E também a lei, a outra lei que que é a Lei de Acesso à Informação, a 12.527/2011, ela trouxe também como grande inovação o tratamento da publicidade como regra geral e o sigilo como exceção. Então, o legislador, assim, deliberou no sentido de que os entes públicos devem dar mais publicidade aos seus atos. Com isso, os órgãos públicos devem partir do princípio de que as informações são de livre acesso. Daí o nome de Lei de Acesso à Informação. Restringindo esse acesso apenas em casos específicos, por determinação legal ou judicial, ou seja, naqueles casos em que o sigilo é determinado por lei ou por decisão judicial. E além de fornecer essas informações que são requeridas pelos cidadãos, a administração pública ela deve ainda publicar espontaneamente, em meio de fácil acesso, informações de interesse coletivo. É uma prática conhecida como a transparência ativa. E essa lei, como eu disse, ela vale para os três poderes, para o executivo, para o judiciário e para o legislativo. E também para o Ministério Público e para os tribunais de contas.
O Tribunal de Justiça figura entre os 5 tribunais de maior porte do país. Agora falando um pouco em números, para que as pessoas possam ter dimensão da força de trabalho do Judiciário. Quantos magistrados atuam em todo o Estado e qual é o número de servidores?
O Tribunal realmente está entre os tribunais de grande porte da Federação. Nós somos 910 magistrados, 120 desembargadores, 60 juízes de direito substitutos que atuam em segundo grau e os demais atuam em primeiro grau de jurisdição. E quanto aos servidores, nós temos 161 comarcas e 673 unidades judiciárias, de tal sorte que nós temos, para atender todas essas unidades e comarcas, 18.673 servidores e auxiliares. Auxiliares aqui, incluindo o grupo de terceirizados, mediadores, conciliadores, juízes leigos e estagiários. Então, toda essa força de trabalho constitui um número total, como eu disse, de 18.673 pessoas.
E quantos atuam deste total especificamente no primeiro grau de jurisdição?
Bom, em relação aos magistrados, atuam 730 magistrados e servidores em torno de 11.181 servidores. Eu digo que esse valor pode variar por conta de, semanalmente, há muitos casos de aposentadoria, falecimento, né? E também o tribunal agora também está fazendo uma readequação da força de trabalho entre o primeiro e o segundo grau. Mas do último levantamento que nós tivemos, no primeiro grau, estariam atuando 11.181 servidores e auxiliares. Auxiliares, como eu disse, incluindo os terceirizados, estagiários, juízes leigos, conciliadores e mediadores.
Ainda sobre o primeiro grau de jurisdição. Os juizados especiais, por exemplo, são bem conhecidos pela população. Quais causas eles julgam? Poderia exemplificar algumas, desembargadora?
Os juizados especiais, eles são órgãos do Poder Judiciário que promovem a conciliação, o julgamento e também a execução das causas de menor complexidade, causas mais simples do que aquelas que são interpostas na justiça comum. Os juizados especiais permitem que os cidadãos encontrem soluções para seus conflitos de uma forma mais rápida, eficiente e gratuita. Os juizados cíveis, eles atuam na conciliação e no julgamento, também na execução de ações consideradas como de menor complexidade e cujo valor não ultrapasse a 40 salários mínimos, exemplificando ações de cobrança, despejo para uso próprio, ação de indenização por danos causados em virtude de acidente de trânsito, indenização por danos materiais ou morais, entre outros. Juizados especiais criminais, eles também fazem conciliação e julgam ações de menor potencial ofensivo, que é isso? São aqueles crimes de baixa gravidade, com uma pena máxima de 2 anos. Exemplo de ações: agredir alguém, fazer ameaças, praticar atos obscenos, perturbar a tranquilidade. E temos também, além dos juizados cíveis e criminais, os juizados especiais da Fazenda Pública, que processam, conciliam também, julgam causas de menor complexidade, que não excedam aqui a 60 salários mínimos. Então, o valor aqui é diferente do juizado especial cível. Aqui a causa pode ter até 60 salários mínimos. E de interesse dos estados e municípios e suas autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. Então, o juizado especial de fazenda pública vem atendendo o interesse público, dá maior celeridade a essas causas em que é parte interessada o órgão público, ou seja, o estado, o município ou suas autarquias, e que o valor não ultrapasse a 60 salários mínimos. Então, esses seriam os principais exemplos, assim, em relação aos juizados especiais.
Eles normalmente são a porta de entrada da justiça. Quantos juizados nós temos em todo o estado?
Nós temos, ao todo, 195 juizados especiais e 5 turmas recursais. O tribunal achou por bem instalar em cada comarca o juizado especial, que nós temos 161 comarcas, como eu disse anteriormente, mas algumas comarcas contam com mais de uma vara cível, contam com mais de um juiz, né? E por isso, as comarcas com maior nível populacional e maior distribuição de processos, elas contam com mais de um juizado. Caso são as comarcas de instância final, como Londrina, Maringá, Cascavel, Curitiba, né? Não existe somente um único juizado especial, são vários. Então, ao todo, nós temos 195 juizados e, em grau recursal, ou seja, aqueles casos em que as pessoas não concordando com as decisões proferidas pelos juizados especiais, elas podem recorrer para as turmas recursais. E hoje nós temos aqui em Curitiba, os juízes atuam aqui em Curitiba em 5 turmas recursais.
E ainda, nós aqui no Paraná, e claro, também em outros tribunais, a gente também tem varas cíveis, criminais, de família, ou seja, todas atuantes no primeiro grau. Atualmente, nós temos quantos processos tramitando nesta esfera, ou seja, o primeiro grau de jurisdição?
O último levantamento que foi feito pelo Departamento de Planejamento Estratégico do Tribunal, e que foi inclusive encaminhado para o CNJ, nós temos que fazer relatórios, né, periódicos ao Conselho Nacional de Justiça. O último relatório fez constar que nós temos atualmente 3.450.258 processos em andamento no primeiro grau de jurisdição do Paraná.
Muitas pessoas acabam reclamando justamente da demora da justiça, mas é importante destacar que há prazos instituídos por lei. Poderia falar um pouco sobre o andamento dos processos, desembargador, até pelo número que nós temos e acabamos de mencionar aqui, né? São mais de 3 milhões de processos tramitando apenas no primeiro grau.
Sim, os prazos processuais, eles estão previstos em lei e devem ser respeitados por todos os operadores de direito, pelos magistrados, pelos promotores, pelos advogados das partes, pelos defensores públicos. E, embora a expectativa seja sempre na celeridade da justiça, seja uma expectativa, digamos, natural, não há como nós atropelarmos esses prazos. E o processo, de qualquer maneira, ele precisa, muitas vezes, de produção de provas periciais e testemunhais que demandam muito tempo, a depender da complexidade da causa. Às vezes, as partes envolvidas também provocam situações e acabam por retardar o andamento do processo. São vários atores envolvidos e também não podemos perder de vista que muitas unidades, o número de processos em andamento é maior que a força de trabalho. Em algumas comarcas, ainda há que se aguardar a elaboração do concurso público, ou a remoção de servidores para aquela unidade, mas o número de processos é superior àquela força de trabalho, né? E também um outro dado interessante é que no Brasil, ele é muito presente no Brasil a cultura do litígio. As pessoas muitas vezes querem demandar sem antes tentar uma prévia conciliação, sem buscar outras soluções que não buscar o Poder Judiciário. Mas em ocorrendo excesso de prazo injustificado ou recorrente, as pessoas podem buscar uma solução junto à ouvidoria ou à Corregedoria Geral de Justiça ou até mesmo ao Conselho Nacional de Justiça. Mas sempre atentando, como eu já disse, que os prazos processuais estão previstos em lei. Nós temos que respeitar esses prazos. No Código de Processo Civil, ou seja, para as demandas da área civil, os prazos correm em dias úteis, não são prazos em dias corridos. E também nós temos que observar, como eu disse, que nem todas as unidades judiciais contam com a mesma estrutura. Muitas vezes a força de trabalho não é suficiente para atender aquele número de demandas. E sem perder também a perspectiva de que as partes podem se utilizar de outras ferramentas, ou seja, da conciliação e da mediação, antes de provocarem o judiciário. Nós temos que repensar essa cultura do litígio que muitas vezes se faz presente, né, em muitos estados.
Além de julgar, que nós acabamos de falar aqui na nossa entrevista, desembargadora, a justiça realiza outras funções, como a emissão de certidões e alvarás. Na prática, quem é responsável por essas atividades?
Após as decisões proferidas tanto pelos juízes como pelos desembargadores, o cumprimento das certidões e alvarás é dos analistas e técnicos judiciários que atuam nas secretarias, ou seja, nossos servidores, que são os nossos maiores auxiliares. É um trabalho muito importante e que deve observar um cumprimento eficiente e de forma rápida, de forma célere. Por quê? Porque complementa a prestação jurisdicional. Então, o que nós chamamos é do princípio da eficiência. Não adianta nada ser proferida uma decisão pelo juiz de primeiro grau ou para um desembargador se aquela decisão não causa nenhuma mudança no mundo. E quando que ela passa a existir no mundo? Quando ela for publicada, quando aquele ato que foi determinado na decisão for cumprido através de um mandado, de um alvará ou de uma certidão. Aí ele produz efeito, aí ele se torna realmente efetivo. Então, por isso que é muito importante a prática desses atos. E quem realiza, como eu disse, são os nossos analistas e técnicos judiciários.
Para a gente finalizar a entrevista, todas essas informações estão disponíveis na nossa carta de serviço, certo? O que mais podemos encontrar nesse material que pode nos auxiliar no dia a dia?
A carta de serviço, ela é uma ferramenta muito importante de gestão do serviço público. Ela foi criada com essa finalidade, de prestar à sociedade informações sobre todos os serviços prestados, sobre os seus padrões de qualidade e eficiência, e buscando o quê? Sempre facilitar o acesso da população a esses serviços. Quando nós nos reunimos internamente no tribunal, através de um grupo de trabalho, nós fizemos diversas discussões sobre como fazer a carta de serviço do Tribunal de Justiça. Esse grupo de trabalho ele foi dirigido pela minha colega, a desembargadora Maria Aparecida Branco de Lima, que contou com a colaboração de diversos servidores, inclusive com a participação também da ouvidoria. E através dessa soma de esforços, nós conseguimos editar a carta, que se conta já no site do Tribunal de Justiça. Nós temos lá desde os direitos do usuário, quais são os benefícios dessa carta de serviço. Nós também temos um tópico lá que trata do como conhecer o Poder Judiciário, a identidade institucional do Poder Judiciário, qual o seu planejamento estratégico, a sua composição, a cúpula diretiva. Fala também do portal de transparência. Nós elencamos lá todos os serviços prestados, Nós falamos também sobre o estágio do Tribunal de Justiça, que é uma informação muito importante. E falamos lá também como funciona o primeiro grau de jurisdição, o segundo grau de jurisdição, juizados especiais. Falamos sobre o plantão judiciário também. Falamos sobre todos os nossos endereços, telefones e todas as unidades. Uma série de informações que, como eu disse, tem por objetivo levar a população o maior número de dados possíveis sobre todos os serviços que são prestados pelo Poder Judiciário do Paraná. E essa carta, por sua vez, ela não é imutável. Ela, ao longo dos anos, ela vai sofrer algumas alterações, porque a instituição também sofre alterações, né, na sua estrutura, na sua dinâmica, nas suas atribuições. Mas o mais importante é que esteja sempre disponível no portal essa carta para que todos tenham acesso e, quando tiverem necessidade, buscar nela as informações que tiverem interesse.
Muito obrigada pela participação, desembargadora, por estar mais uma vez aqui conversando com os ouvintes da rádio do TJPR.
Eu que agradeço e me coloco à disposição, sempre que for necessário, trazer algumas informações de interesse institucional, de interesse público.
Nós conversamos com a magistrada Ana Lúcia Lourenço, ouvidora-geral do Tribunal de Justiça do Paraná. Para acompanhar os nossos podcasts, acesse o site do Tribunal de Justiça, no www.tjpr.jus.br. Até uma próxima edição!
Rádio TJPR.